Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
Agora são 7h59.
Repita.
7h59.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, ouvintes da Jovem Pan, boa terça-feira para vocês. Agora 39 quilômetros de lentidão, segundo a CET, índice dentro da média para o dia e para o horário. Porém, muito cuidado com as pistas escorregadias, garoa forte em partes da cidade de São Paulo, isso tende a se arrastar até o meio da tarde. Então, muita cautela. Problemas agora para quem está na marginal do Rio Pinheiros, para quem segue sentido Interlagos, do Cebolão até a ponte Cidade Universitária, caminho intenso, passando pela ponte Cidade Jardim, a pista expressa. Essa fica carregada, depois o motorista volta a pisar no freio entre as pontes Estaiada e Morumbi, no acesso ao Panambi até a ponte Transamérica. Já quem vai seguir agora para Castelo Branco vai pisar no freio também, da ponte João Dias até Alexandre Dumas. Depois disso, o motorista fica novamente no congestionamento da ponte Estaiada até a ponte Cidade Jardim, vários trechinhos aí de onde para. Conheça o Quintas da Lapa. Apartamentos de 134 metros quadrados, 4 dormitórios e mais de 20 itens de lazer em uma região em transformação. Acesse even.com.br. Larissa Calderari para a Jovem Pan.
Começa agora meia hora do Jornal da Manhã no oferecimento de App Itaú. Com comando de voz, calendário e cartão virtual.
8 horas.
Repita.
8 horas.
Olha, você é muito fofo, mas eu acho melhor sermos apenas amigos. Não, não, péssimo. Você é muito fofo, mas eu acho melhor a gente ser só amigo. Não.
Oi, amor. Demais esse restaurante, né?
É.
Mas me conta o que você estava querendo me falar.
É que o peixe daqui é ótimo. Vamos pedir?
Travar na hora H? Quem nunca? Mas agora acabou o medo de comprar pela internet. Com o App Itaú, você gera um cartão virtual que vale para uma única compra em até 48 horas. Ainda mais segurança para você. App Itaú. É seguindo você que a gente se atualiza.
8 horas, 1 minuto.
Repita.
8:01.
Policiais militares voltam a entrar em confronto com usuários de drogas na Cracolândia, na região central de São Paulo.
A Secretaria de Segurança Pública informou que PMs em patrulhamento reagiram a pedras arremessadas por dependentes químicos.
Os policiais chegaram a usar bombas de gás contra usuários próximos a um centro de acolhida nesta segunda-feira.
Dependentes químicos e funcionários desmentem a versão e dizem que a PM atuou com agressividade contra os frequentadores da Cracolândia que reagiram.
Procuradores responsáveis pela Lava Jato devem se reunir hoje com advogados de Lúcio Funaro para finalizar acordo de delação premiada.
O depoimento do homem apontado como operador de propinas do ex-deputado Eduardo Cunha pode comprometer Michel Temer e parlamentares do PMDB.
Se os termos do candidato a delator forem aceitos, Lúcio Funaro deve começar a contar aos investigadores os casos de corrupção de que tem conhecimento.
Um dos entraves ao acordo é a punição. Os procuradores querem de 10 a 12 anos de prisão, mas o operador alega que deve deixar a cadeia imediatamente.
Estudo revela que uma em cada três indústrias brasileiras foi vítima de roubo, furto e vandalismo em 2016.
No ano passado, o setor teve prejuízo total de 27 bilhões de reais por causa da criminalidade.
A Confederação Nacional da Indústria realizou levantamento com quase 3 mil empresas em todo o país.
Além de aumentar os custos da produção, a violência promove uma redução da produtividade do trabalho e, por consequência, da competitividade.
Cantor sertanejo morre atropelado por caminhão em festa agropecuária em Mato Grosso.
Jonathan Oliveira Ferreira, 23 anos, da dupla Jonathan e Tiago, foi encontrado morto no Parque de Exposições de Juína.
O motorista do caminhão foi identificado, mas segundo a polícia, o atropelamento foi acidental.
O cantor teria ingerido bebida alcoólica e estava numa posição em que não poderia ser visto pelo motorista.
Termina hoje prazo para aderir ao programa de parcelamento de dívidas em atraso com o governo do estado de São Paulo.
O programa prevê a redução de até 75% das multas sobre o atraso no pagamento do ICMS e de até 60% nos juros para pagamento à vista.
A dívida pode ser parcelada em até 60 meses, com desconto de metade da multa e de 40% nos juros.
Também há benefícios para pagamentos de dívidas do IPVA e do ITCMD em atraso.
Agora, 8:04.
Repita.
8:04.
Jovem Pan e os destaques internacionais.
Vamos ouvir agora o repórter Matheus Meirelles.
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou nesta segunda-feira a realização de exercícios militares em reação à ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que na última sexta-feira informou que considera muitas opções para resolver os problemas do país latino-americano, entre elas uma opção militar. O anúncio de Maduro foi realizado durante uma marcha nomeada de anti-imperialista, convocada pelo governo chavista em Caracas.
He dado la orden al Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Maduro informou ter dado ordem ao Estado-Maior das Forças Armadas para preparar um exercício nacional, civil e militar de defesa total e armada da pátria venezuelana. Segundo o chavista, a ação será realizada nos dias 26 e 27 de agosto em todo o território venezuelano.
E domingo 27 de agosto em todo o território nacional.
Apesar da seriedade do anúncio e do tom agressivo das críticas contra os Estados Unidos, Maduro usou de um recurso recorrente em seus discursos, repetindo a frase de uma das principais criações do dramaturgo mexicano Roberto Gomes Bolaños, o herói fictício Chapolin Colorado, para atacar o governo de Donald Trump.
E o governo dos extremistas de Donald Trump ordenava incendiar Venezuela. Não contavam com minha astúcia. Não sei, Chapolin Colorado.
Os exercícios militares foram anunciados por Nicolás Maduro no mesmo dia em que o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, visitou venezuelanos que fugiram para a Colômbia. Pence ressaltou que os Estados Unidos não vão tolerar um colapso da Venezuela em direção a uma ditadura. No Brasil, dois temas relacionados à Venezuela estarão na pauta do Senado nesta terça-feira. Um, levantado pelo senador Ricardo Ferraz do PSDB, que pede voto de censura ao presidente venezuelano Nicolás Maduro. E outro requerimento feito pelo senador Jorge Viana, do PT, que pede a criação de uma comissão externa para viajar a Caracas, a fim de buscar soluções pacíficas à Venezuela.
8:06.
Repita.
8:06.
Vera Magalhães, enquanto o Fórum Jovem Pan Mitos e Fatos discute a justiça brasileira, estão em curso várias operações da Polícia Federal em vários estados nesse momento. A Lava Jato hoje, Vera, é o grande motor da política nacional?
Bom dia, Fernando Martins. Bom dia a todos os ouvintes e internautas que acompanham o Jornal da Manhã, nesta manhã histórica aqui para a Jovem Pan, que promove o Fórum Mitos e Fatos, justamente discutindo esse que é o principal assunto hoje, uma espécie de locomotiva, tanto da política quanto da economia nacionais. A PF está na rua em vários estados, são pelo menos três operações, uma delas que investiga uma grande organização criminosa, investigada por lavagem de dinheiro, outra que investiga o governo do Rio Grande do Norte por obstrução à justiça e outra que se volta contra mais um ex-secretário do ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, Rodrigo Bentlin, que já foi investigado anteriormente. Então você veja que desdobramentos da Lava Jato ou operações similares hoje em dia ditam sim, Fernando, os rumos da política nacional. A gente vai tratar um pouco disso aqui logo mais, mas o fato é que por mais que os políticos se movimentem, tentem manobras para obstrução da justiça, tentem manobras para conter a Lava Jato, ela ganhou uma dinâmica própria que é muito difícil de ser coibida, é muito difícil de ser contida.
Agora, Vera, eu te pergunto, falando aí do evento onde você está, o Fórum Mitos e Fatos, o que esperar desse fórum hoje, já que estarão reunidos nesse espaço alguns dos principais agentes desse momento atual do Brasil?
Exatamente, Fernando. Você tem aqui o juiz Sérgio Moro, que é o principal coordenador da Lava Jato. Tem a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, que tem a prerrogativa de julgar os políticos com foro que estão envolvidos na operação. Tem o procurador Carlos Fernando, que está nas manchetes hoje, contestando o encontro da procuradora Raquel Dodge com o presidente Michel Temer. Tem o ex-ministro do Supremo, que presidia o Supremo no julgamento do Mensalão, que foi uma espécie de piloto do Petrolão, ministro Carlos Aires Brito. Então, eu espero um debate muito rico em fatos, muito rico em análises, muito rico em discussão sobre o momento institucional pelo qual passa o Brasil. Porque é isso, você tem uma operação que sacudiu a política. Dificilmente no ano que vem as eleições passarão incólumes em relação ao que foi descoberto pela Lava Jato. Elas vão refletir uma resposta da população ao que foi descoberto pela Lava Jato. E as próprias instituições estão tendo de mudar alguns dos seus paradigmas em virtude de tudo que foi descoberto. Então você veja que o Supremo mudou a sua jurisprudência sobre o momento em que a pessoa passa a cumprir a pena de prisão. Ela passa a cumprir agora, uma vez condenada em segunda instância. Então tudo isso é uma demonstração de como a Lava Jato entrou na vida política, econômica e institucional brasileira e ditou novos paradigmas. Eu acho que esse fórum aqui vai ser muito importante para discutir tudo isso e para ouvir esses agentes sobre algumas das contradições, algumas das polêmicas recentes sobre delações premiadas, sobre o limite dessas delações, sobre o limite das operações ou não, sobre Caixa 2 ser corrupção ou ser apenas um crime menor. Enfim, tem muitos desdobramentos que a gente pode esperar dessa discussão aqui promovida pela Jovem Pan hoje.
Muito bem, daqui a pouco, inclusive, começa o Fórum Mitos e Fatos Jovem Pan, com a abertura do juiz Sérgio Moro e o encerramento com a ministra Carmen Lúcia.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de App Itaú, com comando de voz, calendário e cartão virtual.
8:10, 8:10.
Olha, você é muito fofo, mas eu acho melhor sermos apenas amigos. Não, não, péssimo. Você é muito fofo, mas eu acho melhor a gente ser só amigo. Não.
Oi, amor. Demais esse restaurante, né?
É.
Mas me conta o que você estava querendo me falar.
É que o peixe daqui é ótimo. Vamos pedir?
Travar na hora H? Quem nunca? Mas agora acabou o medo de comprar pela internet. Com o App Itaú, você gera um cartão virtual que vale para uma única compra em até 48 horas. Ainda mais segurança para você. App Itaú. É seguindo você que a gente se atualiza.
Já falei! Chama a Pancron! A Pancron resolve!
Pancron Indústria Gráfica, bom dia.
Oi. É verdade que vocês são feras em artes gráficas e que sempre conquistam os melhores prêmios na impressão de material promocional, livros e revistas?
É verdade.
Ufa, ainda bem. O meu chefe mandou chamar vocês.
Já estamos indo.
Pancron Indústria Gráfica. Toda vez que você quiser qualidade, prazo e preço, não tem jeito. Chama Pancron. São Paulo 3340-6901.
A Pancron resolve.
A BSS Blindagens, em comemoração aos seus 10 anos e mais de 10 mil carros entregues, celebra o lançamento dos vidros Super Slim 5, em parceria com a PG Products. Com 5 anos de garantia, tem maior qualidade e resistência balística comprovada no nível 3A. BSS Blindagens e Super Slim 5, a combinação perfeita para quem busca segurança e qualidade com alta performance. Avenida Europa 140.
Olha, você é muito fofo, mas eu acho melhor sermos apenas amigos. Não, não, péssimo. Você é muito fofo, mas eu acho melhor a gente ser só amigo. Não.
Oi, amor. Demais esse restaurante, né?
É.
Mas me conta o que você estava querendo me falar.
É que o peixe daqui é ótimo. Vamos pedir?
Travar na hora H? Quem nunca? Mas agora acabou o medo de comprar pela internet. Com o App Itaú, você gera um cartão virtual que vale para uma única compra em até 48 horas. Ainda mais segurança para você. App Itaú. É seguindo você que a gente se atualiza.
8:12.
Repita.
8:12.
Polícia com Paulo Edson Fiore.
Bandido morre e outros 3 são presos após troca de tiros com PMs durante assalto à panificadora em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. A ação da quadrilha ocorreu no início da noite desta segunda-feira em uma padaria localizada na Rua dos Estudantes, número 533, no Jardim Itaquá. Armados, os ladrões invadiram o estabelecimento e anunciaram o assalto, dominando o proprietário, funcionários e clientes. Os suspeitos queriam dinheiro do caixa, mas, como não havia nenhuma quantia, o comerciante entregou o dinheiro que carregava. ficava no bolso da calça. O bando também recolheu algumas mercadorias que foram colocadas em um Fiat Strada, de propriedade do dono da padaria. Quando se preparavam para fugir, os assaltantes foram surpreendidos pela polícia militar, que tinha sido acionada por uma testemunha. Um dos bandidos passou a atirar contra os PMs e, no revide, foi baleado e morto. Já os comparsas dele retornaram para o interior do comércio, onde renderam o comerciante e um morador, que foram usados como escudos. Após breve negociação, os ladrões concordaram em libertar os reféns e se entregaram. Com o grupo, foi apreendida apenas uma pistola calibre 7.65. Os três suspeitos foram conduzidos à Delegacia Central de Itaquaquecetuba e autuados em flagrante.
8:13.
Repita.
8:13.
Ideias PAN. O melhor das marcas e produtos, com Marcelo Queiroz.
Olá, o mercado da moda brasileira está bem movimentado nesses dias, com a proximidade de mais uma edição da São Paulo Fashion Week, que começa agora no dia 27 de agosto e termina em 1º de setembro. Sem dúvida, a moda é uma grande plataforma de novas ideias. E neste ano, além da Fashion Week, São Paulo também terá, em setembro, a primeira edição de um festival de filmes publicitários de moda. É o Fashion Film Festival, realizado em dezenas de cidades pelo mundo afora, que chega à capital paulista com uma parceria de Portugal, mais precisamente da cidade do Porto e do Porto Fashion Film Festival. As inscrições dos trabalhos, com categorias de filmes de autor, marcas e tecidos, por exemplo, podem ser feitas até o próximo dia 30 de agosto. O São Paulo Fashion Film Festival será produzido pelo Instituto Brasileiro de Moda e o júri vai escolher os vencedores no dia 25 de setembro na Unibis Cultural. Esse festival de filmes vai integrar a programação da primeira Semana Brasileira de Moda, de 24 a 29 de setembro, que também vai abrigar a 5ª edição do Congresso Internacional de Moda e a primeira Fashion Maker, que pretende reunir investidores deste segmento. O diretor do Instituto Brasileiro de Moda, André Robic, falou com o Ideias PAN sobre o universo da moda e a criatividade.
A moda estimula e é totalmente estimulada pelas ideias das pessoas. Ela está sempre lendo o espírito do tempo, entendendo sentimentos, pensamentos e desejos das pessoas, sintetizando leituras do passado e do futuro no presente e permitindo que as pessoas experimentem novas formas de se vestir, de ser e de viver.
É isso aí. Você ficou com Ideias PAN. Um abraço e até a próxima.
Envie dúvidas e sugestões para o e-mail ideiaspan@jovempan.com.br.
Jornal da Manhã, 8:16.
Repita.
8:16.
Futebol Jovem Pan. Informação pra você.
Oferecimento Lojas 100, 65 anos. Ainda bem que tem Lojas 100. Cerveja proibida, acreditando e comemorando cada conquista com você. Beba com moderação e Benegripe. É gripe? Benegripe sempre. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Pois é, recebendo aqui a representante da equipe de esportes da Rádio Jovem Pan, José Manuel de Barros. Zé, bom dia pra você.
Bom ontem... dia, Fernando.
Que joguinho fraco, né?
É, realmente...
O professor Vila que não me ouça.
Mas ele mais cedo comentou em cima disso mesmo, é, e o jogo foi fraco, né? O pior é quando você tem o início da temporada europeia e começa a fazer comparação, né? O Flávio Prado costuma dizer, pratica-se aqui um outro esporte que não o futebol. Porque é muito mais agradável você ver um jogo, não só porque os melhores jogadores estão lá, mas taticamente... tecnicamente, também a roupagem do espetáculo, né, os estádios maravilhosos, enfim, no futebol europeu te dá muito mais prazer para ver. Né? Antes de falar do Santos, falando em futebol internacional, tá 0-0 ainda a decisão lá, o jogo da Copa Suruga no Japão. 0-0 Urawa Reds e Chapecoense, é um jogo em que o campeão da Sul-Americana participa, garante participação todo ano. Para o vencedor, $200 mil, o perdedor fica com $60 mil e a Chapecoense segue nessa excursão internacional. Esse é um jogo oficial, valendo taça, né? Valendo taça da equipe da Chapecoense. Jogadores brasileiros que faleceram naquele acidente da Chapecoense, que atuaram no futebol japonês, foram homenageados antes da bola rolar. O Zico Vivíssimo foi lá para prestar homenagem também, sendo uma atração, ele que é um ídolo no futebol japonês, participou muito dessa montagem até da J-League, da Liga do Futebol Japonês, sempre foi uma peça muito importante. O jogo está em andamento, estamos no segundo tempo, na primeira metade do segundo tempo, e o jogo está sendo empatado em 0-0. Se ficar assim, a decisão vai para os pênaltis. No futebol brasileiro, hoje tem bola rolando pela Série B, pela segunda divisão do futebol do Brasil, com Londrina e Brasil, Náutico e Figueirense. E no futebol internacional, tem jogo da Liga dos Campeões, com Liverpool em campo contra o Hoffenheim, mas sem o Felipe Coutinho, que está muito perto de se transferir para o Barcelona, como fez o jogador Paulinho também. Está quente o mercado internacional. E a Copa do Brasil é atração. Estamos entre o fechamento da rodada do Campeonato Brasileiro ontem com o jogo do Santos, e nesse meio de semana, sem Campeonato Brasileiro, que volta no sábado, teremos os jogos das semifinais da Copa do Brasil, os jogos de ida, Botafogo e Flamengo no Engenhão e Grêmio e Cruzeiro na Arena do Grêmio. Voltando então ao começo, né? Santos ontem no estádio do Pacaembu, diante de cerca de 22 mil torcedores, público total, quase 19.500 pagantes. Na minha avaliação, um bom público para uma segunda-feira à noite, com frio como estava ontem, e o Santos poupando vários jogadores, o Santos bastante desfalcado. Acho que na Vila Belmiro teríamos, sei lá, 6 mil torcedores, seria mais ou menos assim. Claro que o santista, quando o time joga em São Paulo, quer ver mais de 30 mil. Né, mas ontem, infelizmente, tivemos 22, mas na minha avaliação, um bom público. Não foi um bom jogo, muito fraco tecnicamente. Santos e Fluminense empataram em 0-0, as oportunidades de gol foram poucas, os goleiros nem precisaram trabalhar muito. Aliás, ontem o São Vanderlei, ou o Vandeusley, ficou mais ou menos de folga ali, não precisou fazer nenhuma defesa milagrosa. E o 0-0 foi bom, claro, para o Sport Clube Corinthians Paulista, né? Aliás, a rodada do fim de semana foi boa para o Corinthians, que não fez o jogo contra a Chapecoense, motivos óbvios. A Chapecoense está jogando hoje lá no Japão. Corinthians 47, Grêmio 39, o Santos permanece ou foi para 36, né? Ganhou um pontinho ontem. Palmeiras 33, os quatro primeiros. Sport 29, Atlético 29, a classificação no Campeonato Brasileiro. Para o torcedor do Fluminense, ele fica em décimo lugar com 27 pontos até aqui. Ou seja, jogo do Pacaembu a gente espera e, sei lá, casa cheia, um bom espetáculo, mas o Santos do ano passado que dava espetáculo não comparece esse ano, não deu espetáculo e ficou no 0-0 com o Fluminense.
Muito bem, Zé Manuel de Barros, obrigado, até a próxima.
Até mais na programação da PAN e no Jornal de Esportes, meio-dia.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de App Itaú, com comando de voz, calendário e cartão virtual.
8 horas 21 minutos, 8h21.
Olha, você é muito fofo, mas eu acho melhor sermos apenas amigos. Não, péssimo. Você é muito fofo, mas eu acho melhor a gente ser só amigo. Não.
Oi, amor. Demais esse restaurante, né?
É.
Mas me conta o que você estava querendo me falar.
É que o peixe daqui é ótimo. Vamos pedir?
Travar na hora H? Quem nunca? Mas agora acabou o medo de comprar pela internet. Com o App Itaú, você gera um cartão virtual que vale para uma única compra em até 48 horas. Ainda mais segurança para você. App Itaú. É seguindo você que a gente se atualiza.
7 Expo 2017. O maior evento de tecnologia e negócios do audiovisual na América Latina está com inscrições abertas. Venha conferir as inovações para produção e distribuição de conteúdo em múltiplas plataformas. 7 Expo 2017, de 21 a 24 de agosto em São Paulo. Informações e inscrições, 7expo.com.br.
Você não pode perder o menu especial de lagostas do Fredi. Venha saborear um jantar incrível com 4 opções de entrada, 6 variações da lagosta como prato principal e 3 sobremesas deliciosas. Todas as quintas somente no jantar. Não perca. Fredi, ícone da gastronomia francesa. Rua Pedroso Alvarenga, 1170 no Itaim Bibi. Telefone 3167-0977. 3167-0977.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
8 horas 23 minutos.
Repetindo.
8h23.
E agora nós vamos ao Tivoli Monfarrege, onde começa já daqui a pouco, nos próximos instantes, o Fórum Mitos e Fatos, mais uma edição que discute a justiça brasileira. E eu falo agora com o Anderson Costa. Como é que está o movimento por aí, Anderson? Bom dia.
Muito bom dia, Fernando Martins. Bom dia, ouvintes, internautas da Jovem Pan. Nós já falamos aqui do Hotel Tivoli Monfarrege, onde aos poucos as autoridades, as pessoas que vão participar aqui de mais essa edição do Fórum Mitos e Fatos Jovem Pan, vão chegando aqui para o credenciamento. Aqui ao meu lado está o Dr. Miguel Reale Júnior, que é ex-ministro da Justiça, professor de Direito Penal na Faculdade de Direito da USP, também advogado. Ele que foi um dos advogados que assinou o pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O Dr. Miguel Reale, inclusive, vai participar do primeiro painel do fórum de hoje, que tem como tema como garantir a segurança e a autonomia das instituições. Dr. Miguel Reale, um bom dia para o senhor. Gostaria que o senhor falasse da importância de se discutir a questão da justiça num momento tão conturbado da história do país.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. E cumprimentar a Jovem Pan pela organização deste evento. É um momento de muita perplexidade, de muito desânimo na sociedade brasileira, e que as instituições se colocam de costas para os desejos da grande parte da população. É um momento, portanto, de reflexão, é um momento de repensar, e eu creio que a Jovem Pan, através deste evento, proporciona isso. Qual é o nosso mito? O nosso mito é um regime democrático que receba a respeitabilidade e a crença da população. E qual é o fato? O fato é que não existe nem democracia e nem crença no meio da população. Como superar esse fosso? É essa a pergunta que está sendo feita no fundo por via deste encontro. Como superar esse fosso? Superar esse fosso não só através da repressão, aqueles atos de corrupção que minaram a democracia por dentro, mas reconstruir instituições que viabilizem a construção da democracia. O presidencialismo de coalizão está absolutamente demonstrado que ele é um fator facilitador de corrupção. É necessário mudança do sistema eleitoral, é necessário mudança na legislação partidária, mas nós estamos em cima da linha. O que pode mudar, tem que mudar até final, até 7 de outubro deste ano, para valer para as eleições do ano que vem. Portanto, falta muito pouco. É necessário, portanto, que haja uma firmeza da sociedade civil. Que a sociedade civil, através dos seus órgãos e os movimentos sociais que promoveram o Brasil nas ruas há de dois anos para cá, se mobilizem para votar consciente.
Doutor Miguel, para a gente finalizar, o senhor já até falando aí da questão da reforma política, né? Como é que o senhor está acompanhando essa discussão, a questão aí da formação de um fundo eleitoral, também essa história do distritão? Como é que o senhor está acompanhando tudo isso?
Estou acompanhando com muito desânimo. É um momento em que, quando o Congresso votou a não autorização para Michel Temer para ser processado, entendeu, sem reação popular, que estava tudo permitido. A porteira estava aberta para todo tipo de erros, de equívocos que o Congresso Nacional estava autorizado, o Executivo também, a fazer as falcatruas que bem entende. Uma delas é esse fundão eleitoral, 3 bilhões e meio a serem divididos pelas lideranças partidárias. E mais um distritão, que também é só para facilitar aqueles que já estão incrustados, velhas lideranças conhecidas da sociedade e, ao mesmo tempo, os famosos, aqueles que têm repercussão esportiva, ou seja, eliminar os partidos, desfazer a fidelidade partidária, acabar de vez com a democracia. Mas para o Congresso, hoje está se vendo, para ele tanto faz. O que eles querem é se salvar e manter o foro privilegiado para escapar da Lava Jato.
Ah, ótimo. Então, nós agradecemos as palavras do Dr. Miguel Reale Júnior, que é ex-ministro da Justiça, professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP, que vai participar do primeiro painel aqui do Fórum Mitos e Fatos da Jovem Pan. Hoje a Jovem Pan discute a justiça brasileira. De outro ponto aqui do Hotel Tivoli Mofarrege, quem fala neste momento é o repórter Marcelo Matos, que também tem um convidado, né, Marcelo?
Muito bem, Anderson, ouvintes da Jovem Pan. Ao nosso lado está o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Magno Alves. Muito bom dia, secretário.
Bom dia, ouvintes da Jovem Pan.
Secretário, falando de justiça, o senhor que tem a formação de procurador de justiça, como é que o senhor avalia esse momento, uma valorização da justiça?
Olha, é um momento de protagonismo da justiça brasileira. O desencanto da sociedade com os desmandos, com os maus feitos, fez com que o judiciário se aproximasse de tal forma da sociedade. Isso vem acontecendo desde o julgamento da ação penal 470, o famoso Mensalão, e hoje, né, com essa operação Lava Jato e tantas outras operações. A gente está assistindo hoje um fenômeno que é muito diferente de tudo o que eu vi ao longo desses quase 40 anos militando na justiça. Eu nunca imaginei a figura de um magistrado como considerado como um super-herói pela sociedade. E isso a gente está assistindo, isso nos deixa muito felizes, porque a gente vê que há sim uma esperança para a sociedade, e a esperança está justamente nos homens de bem, nos bons políticos, nos políticos que vão governar o país de forma adequada, pensando sempre na eficiência do serviço público, pensando honestamente e pensando na sociedade. É impressionante, hoje a população hoje sabe a escalação do Supremo Tribunal Federal, sabe o nome de cor de cada um dos 11 ministros do Supremo e às vezes titubeia na hora de escalar a seleção brasileira. Isso é muito importante para a justiça brasileira, e a promoção de um evento como esse que a Jovem Pan faz hoje é de suma importância para aproximar ainda mais todos os seus ouvintes, toda a sociedade desse fenômeno nacional que é a consagração da justiça.
Mas, ao mesmo tempo, né, secretário, a gente também tem que entender que muitas vezes a população não entende as decisões, né? Fala, olha, a pessoa foi condenada a 30 anos, cumpre 3, foi condenada, não vai ser presa. Crimes comuns também, a pessoa atropela, mata uma pessoa e sai pela porta da frente da delegacia. Também e há um sentimento de fazer justiça com as próprias mãos. Nós observamos até exemplos do Rio de Janeiro, pessoas que foram presas, foram agredidas, né? Aquele jovem que foi colocar um cadeado no pescoço dele, a própria população o prendeu, era uma assaltante. Como é que a senhora avalia também esse outro lado?
Não, inequivocamente, já chegou, já passou a hora de nós termos uma reforma do sistema penal. Precisamos ter uma reforma feita com muito cuidado, não com assodamento, não por aquelas reformas que são feitas em virtude de algum acontecimento em particular. Nós precisamos efetivamente dar a execução penal. As nossas leis, elas não são de todo ruins, mas a nossa forma de execução penal é que ela é absolutamente leniente. Isso nós precisamos mudar. O Congresso, eu tenho certeza, trabalhará nesse sentido para que a gente tenha eficiência, que a execução penal seja absolutamente rigorosa para permitir que aquele que seja condenado realmente venha a efetivamente cumprir a sua pena ou boa parte da sua pena.
Muito obrigado. Agradecemos então o secretário da Segurança Pública, Magno Alves, que está justamente vai acompanhar o Fórum Mitos e Fatos aqui, a Jovem Pan Discute Justiça. Muito obrigado, secretário.
Eu é que agradeço, Marcelo. Um bom dia a todos.
Tá legal. Conversamos com o secretário. Voltamos com você, Fernando Martins.
E nós vamos também ouvir agora Vitor La Regina, que também está no Fórum Mitos e Fatos. Bom dia, Vitor.
Oi, bom dia, Fernando. E aqui o salão repleto de personalidades e autoridades do Hotel Tivoli Mofarrege, a poucos minutos do começo do Fórum Mitos e Fatos, a Jovem Pan discute a justiça brasileira. Estou ao lado do comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, comandante Nivaldo Restivo. Comandante, por que discutir a justiça brasileira em um momento como esse? Bom dia.
Bom dia a todos. Uma grata satisfação poder participar
de um evento importante que atrai a atenção de todos por causa da relevância que reveste esse tema e como forma de fortalecimento das instituições democráticas. Então, quero parabenizar pela iniciativa e desejar que muitos outros desses aconteçam para que a maior parte possível da população tenha uma oportunidade ímpar de estar presente.
Confiança na justiça brasileira está crescendo, na opinião do senhor, nos últimos anos, comandante?
Eu acredito que sim. A gente sempre tem que acreditar na justiça. Nós sempre acreditamos no desempenho da justiça como algo que media conflitos, que aplica as leis na sua justa medida. E precisamos confiar. Não há outra alternativa a não ser confiar no nosso poder judiciário.
Conversamos com o comandante Nidaldo Redivo, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Obrigado, comandante.
Eu que agradeço. Um bom dia a todos.
Voltamos ao estúdio, Fernando.
Daqui a pouco nós traremos mais informações do Tivoli Mofarrej nesse dia de Fórum Mitos e Fatos. Jovem Pan discute a justiça brasileira. Daqui a pouco, abertura com o juiz Sérgio Moro.
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento do App Itaú. Com comando de voz, calendário e cartão virtual.
8h33.
Repita.
8h33.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá para vocês que ouvem a Jovem Pan. Muito cuidado agora quem pretende chegar à capital paulista pela rodovia Anchieta. Do 23 até o 18, no trecho de São Bernardo do Campo, tem lentidão. Depois, já pelo trecho urbano, o motorista pisa no freio do 14 até o 10. A rodovia dos imigrantes ainda tem problemas. Passando pelo quilômetro 16 até o 12, há lentidão também. Melhor insistir mesmo assim na rodovia dos imigrantes. A Avenida dos Bandeirantes ainda tem dificuldades para o motorista que vai para a Marginal. Já do finzinho da Tancredo Neves, complexo viário Maria Maluf, só melhora depois do viaduto Santo Amaro. Já quem vai seguir aí rumo ao sistema Anchieta Imigrantes vai encontrar o caminho liberado pela Avenida dos Bandeirantes no momento. Quem utiliza transporte público vai encontrar tudo normal, tanto no metrô quanto na CPTM. Pet da Família. O Extra tem os menores preços para você cuidar do seu melhor amigo. Aproveite o Festival Pet no Extra mais próximo. Você merece Extra Economia. Larissa Calderari para a Jovem Pan.
Oito horas 35 minutos.
Repita.
8h35.
Vamos agora aos destaques do Jornal da Manhã.
Polícia Federal em ação. Agentes saem às ruas nesta manhã em 4 diferentes operações.
Ao todo, estão sendo cumpridos mais de 220 mandados judiciais, com destaque para a operação contra o governador potiguar Robinson Faria.
Ministério Público Federal acusa Joesley Batista de omitir crimes em negociações com o BNDES.
O dono da JBS pode ter de devolver R$1 bilhão por prejuízo aos cofres públicos.
Para tentar fechar as contas de 2018, o Palácio do Planalto vai privatizar o aeroporto de Congonhas, em São Paulo.
Já o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, ficará sob administração da Infraero para que a estatal mantenha receitas e não se torne inviável.
Ministério Público do Rio de Janeiro vai investigar edital de contratação de jato particular para Luiz Fernando Pezão.
O órgão quer saber se o governador fluminense está respeitando os princípios econômicos em meio à crise financeira do estado.
STF deve decidir hoje se Fernando Collor vira réu na Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Nesta segunda-feira, o ministro Luiz Edson Fachin negou o pedido da defesa do senador para adiar o julgamento.
Falta de recursos para as Forças Armadas atinge fiscalização de fronteiras do país.
Criado em 2012 com prazo de 10 anos, o sistema de monitoramento só cobriu até o momento 600 quilômetros de 17 mil quilômetros de fronteiras.
Advogados de Mônica Moura e João Santana alegam dificuldade financeira e pedem desbloqueio de parte dos bens do casal.
Condenados duas vezes na Lava Jato, os marqueteiros tiveram quase R$ 29 milhões bloqueados pelo juiz Sérgio Moro.
Ibama dá uma semana para a empresa recolher contêineres que caíram no mar no litoral paulista.
Ao todo, 46 contêineres tombaram de um navio na última sexta-feira durante uma manobra para entrada no Porto de Santos.
Sistema Único de Saúde vai oferecer exame pré-nupcial a casais.
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, ainda não deu prazos para a inclusão do teste que analisa os riscos do bebê ter alguma doença genética.
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ordena exercícios militares após Donald Trump considerar opção militar no país latino-americano.
As ações do exército chavista serão realizadas nos dias 26 e 27 de agosto.
8 horas 38 minutos.
Repita.
8h38.
Já falei! Chama a Pancron! A Pancron resolve!
Pancron Indústria Gráfica, bom dia.
Oi. É verdade que vocês são feras em artes gráficas e que sempre conquistam os melhores prêmios na impressão de material promocional, livros e revistas?
É verdade.
Ufa, ainda bem. O meu chefe mandou chamar vocês.
Já estamos indo.
Pancron Indústria Gráfica. Toda vez que você quiser qualidade, prazo e preço, não tem jeito. Chama Pancron. São Paulo 3340-6901.
A Pancron resolve.
Oi, gente. Aqui é o Rodrigo Santoro. Como todo mundo, eu também tenho algumas dúvidas em relação às escolhas que eu faço. Mas eu sempre vou em frente, eu sigo o meu caminho. E o Bradesco Prime me acompanha nessa caminhada. No Bradesco Prime eu conto com atendimento personalizado do meu gerente e com um time de especialistas que entende meus objetivos e me oferece as soluções financeiras para eu seguir em frente.
Bradesco Prime. Seu caminho é Prime.
Ganhe mais tempo na sua vida pessoal e nos seus negócios com um jeito moderno e inteligente de ter bens. A Prime Fraction Club. É moderno porque você pode ter um avião, helicóptero ou até um barco. É inteligente porque a compra é fracionada. Você adquire uma cota e divide as despesas com mais pessoas. Ele é seu na hora de usar e de todos na hora de pagar. Otimize seu tempo e rentabilize seu negócio. PrimeFractionClub.com.br ou ligue 4195-8307. 4195-8307.
Restaurante A Bela Sintra. Conheça o verdadeiro sabor de Portugal. Experimente o nosso menu especial criado para o clima ameno desta época do ano, com pratos como coxa de pato crocante com risoto de aspargos verdes. Restaurante A Bela Sintra. Reservas pelo telefone 3891 1090. 3891 1090. Rua Bela Sintra, 2325, no Jardim Paulista.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
Jornal da Manhã, 8 horas 40 minutos.
Repita.
Faltam 20 para as 9.
E agora nós vamos a Brasília com José Maria Trindade, porque o governo adiou o anúncio do aumento da meta fiscal, a questão do rombo. O que que acontece aí, Zé Maria? Bom dia.
Pois é, muito bom dia a todos. O governo está tendo dificuldades para convencer os próprios aliados de que é melhor folgar a roupa do que fazer um regime, né? A história é a seguinte, houve uma promessa no início do governo para que o governo fizesse o dever, o chamado dever de casa. Eu odeio essa frase, fazer o dever de casa, mas é isso mesmo. O presidente Michel Temer prometeu que iria cortar gastos, que iria desempenhar um rigor fiscal e que esta meta de 139 bilhões de déficit era apenas uma meta, que o governo não chegaria a tanto. Pois bem, chegou e vai passar. Já está num caminho sem volta. Já não há mais como fazer tanta economia assim e nem procurar receitas novas. Daí a decisão do governo inevitável de aumentar a previsão do déficit. E aí o governo vai mostrar para o Congresso Nacional que está fazendo a sua parte e é por isso que está estudando a possibilidade aí de arrochar o funcionário público, congelar salários, reduzir salário inicial de algumas categorias e aí já no projeto de chegar a um déficit zero em 5 anos, 3 a 5 anos, e também vendendo parte em estatais, vendendo ações. Esta é a decisão do governo. Então já está tomada, foi apenas adiada. É que o presidente entendeu que essa decisão tem que ser aprovada no Congresso e está tomando alguns cuidados, se reunindo com os líderes. Daqui a pouco há uma reunião na casa do presidente da Câmara, vai discutir exatamente esse apoio a essa nova meta de gastos do governo.
Muito bem, Zé Maria, obrigado. Daqui a pouco você volta a falar conosco. E agora, Vitor Brown, do Fórum Mitos e Fatos Jovem Pan, tem mais um entrevistado para falar conosco.
Nós falamos aqui mais uma vez do Fórum Jovem Pan Mitos e Fatos. Hoje a discussão sobre a justiça brasileira. E um dos convidados é o jurista Hélio Bicudo, que foi um dos autores do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Tudo bem, doutor Bicudo? Obrigado pela presença.
Tudo bem, obrigado eu.
Doutor, qual a importância dessa discussão sobre a justiça brasileira? Que pontos o senhor acha que precisam ser discutidos?
Eu acho que a justiça brasileira está em causa. Mas eu acho que o momento talvez não seja o melhor para uma discussão mais ampla sobre esse problema da justiça brasileira.
E hoje nós temos algumas instituições aí entrando em confronto, o Ministério Público questionando o trabalho do Supremo Tribunal Federal, o trabalho do Ministério Público também sendo questionado pelo Congresso Nacional. Como é que o senhor avalia esse momento?
Pois é, o que eu estou dizendo, é um momento que não é o momento melhor para uma discussão ampla sobre esse problema de autonomia do Ministério Público, do Judiciário, né, e como a justiça brasileira, em geral, né, tendo advogados, promotores e juízes, como ela funciona, se ela funciona para ela mesma ou se funciona para a população.
Pois é, em relação à autonomia do Ministério Público, já que o senhor falou, como é que está esse trabalho? O senhor acha que o trabalho do Ministério Público tem sido bem cumprido?
Eu acho que sim. Eu acho que o Ministério Público cresceu muito. Eu fui promotor público, né? E desde o momento em que eu abracei a carreira do Ministério Público até hoje, eu acho que o Ministério Público avançou bastante a sua posição de defesa das instituições e, sobretudo, da população.
Muita gente fala que esse é um momento histórico no combate à corrupção no país. O senhor vê dessa forma também?
Eu acho que essa questão da corrupção é um problema que existe desde que o Brasil existe, né? Então, eu acho que sempre é o momento oportuno para se discutir a corrupção e a maneira pela qual se pode combater a corrupção e, em verdade, pôr os bandidos nas cadeias, né, e fazer uma varredura, né, no Poder Judiciário, no Ministério Público e na classe dos advogados.
Agora, depois dessa varredura que o senhor falou, como é que o senhor acha que o país chega para a eleição presidencial do ano que vem? Vem uma renovação?
Eu acho que essa renovação não pode ser agora, porque esse é um problema institucional que precisa ser discutido, né, não apenas entre os elementos que nós pusemos aqui na discussão. Eu acho que é uma questão que vai ser discutida, né, diante da nação. Então, a nação é que vai mudar as instituições e não são as instituições que vão querer mudar a nação.
O senhor acha que esses políticos novos ou que não venham da política, que eles podem ganhar força num cenário como esse?
Eu acho que pode, né? Eu acho que precisa verificar bem a questão da representatividade, porque fazer uma reforma política como está organizada hoje a sociedade brasileira é quase um suicídio.
Por quê?
Porque não tem, você não encontra elementos que estejam imunes, né, aos interesses pessoais e corporativos.
Perfeito, então. Esse é o jurista Hélio Bicudo, que participa aqui do Fórum Jovem Pan Mitos e Fatos. Doutor Bicudo, mais uma vez, obrigado pela entrevista e pela presença.
Imagina, eu que agradeço.
E quem também está no Fórum Mitos e Fatos é o repórter Anderson Costa.
Exatamente, Fernando. Eu tenho aqui um convidado ao meu lado, o doutor Carlos Eduardo Sobral, que é presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. Ele que vai participar, inclusive, do primeiro painel do Fórum Mitos e Fatos de hoje, que é o painel que tem como tema como garantir a segurança e autonomia das instituições. Doutor Carlos Eduardo, bom dia. Eu gostaria que o senhor falasse primeiro da importância de se discutir aí a autonomia e a segurança das instituições em um momento tão conturbado da história desse país.
Bom dia. O evento é fundamental, né? O Brasil resolveu lutar contra a corrupção, resolveu vencer a corrupção. Isso é possível com instituições fortes e com o apoio da sociedade, da imprensa, da população em geral. Então, debates como esse visam isso, né? Demonstrar que as instituições são importantes,
que a luta é dura, que o processo apenas começou, mas com a união de todo mundo, Estado, sociedade, imprensa, a gente vai conseguir vencer.
Ah, ótimo. Então, agradeço as palavras do Dr. Carlos Eduardo Sobral. Vou liberar ele aqui para ele já... Isso, exatamente. Já estou liberando ele, já que o... Já vamos começar agora já o Fórum Mitos e Fatos e vamos já com o som do plenário já aqui desse... Mais um fórum da Jovem Pan. Jovem Pan discute a justiça brasileira. Vamos ouvir.
E nós continuamos... O fórum começa nesse momento, já o vídeo de abertura, onde há uma apresentação de tudo o que a Jovem Pan faz e transmite nesse grande momento do Brasil. Lembrando que o fórum vai ter a abertura do juiz Sérgio Moro, dois painéis discutindo a justiça brasileira, os rumos e os caminhos, sobretudo nesse momento que o Brasil vive, e o encerramento com a ministra do Supremo, ministra Carmen Lúcia. É mais um dos eventos que a Jovem Pan promove para discutir o futuro do Brasil.
Agora são 8 horas 48 minutos.
Repita.
8h48.
Ministro Ricardo Barros promete informatizar sistemas de todas as unidades básicas de saúde até o final de 2018.
A medida inclui a implantação do prontuário eletrônico dos pacientes e mais interatividade por meio do aplicativo E-Saúde.
O app permite a confirmação de consultas por meio do smartphone, reduzindo o índice de faltas.
O ministro Ricardo Barros ainda citou a criação de uma fila única para cirurgias, que também poderá ser verificada por meio do aplicativo.
Agora, nesse momento, nós vamos acompanhar a abertura do fórum com o Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, presidente do Grupo Jovem Pan.
Bom dia a todos, bem-vindos ao Fórum Justiça Brasileira. Queria agradecer a presença de todos, a presença do juiz Sérgio Moro, a presença da presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. Queria aproveitar esse dia tão especial para a Jovem Pan, para vocês conhecerem a equipe da Pan. Então, vou pegar a lista aqui, peraí. O Joseval Peixoto. Vem aqui, Joseval. Aí ninguém vai te ver. O Vila, Marco Antônio Vila. Vai falar mal de alguém, cuidado. Vai descer o pau em alguém. Tem que segurar o homem aí, que ele é perigoso. Denise Campos Toledo vai dar uma má notícia da economia. Esse é o Jornal da Manhã. Morning Show, Augusto Nunes. Augusto Nunes também. O 3 em 1, Vera Magalhães, programa espetacular. Carlos Andreasa, enchemos de carioca a rádio, isso foi um problema. Marcelo Madureira. Patrick Santos. E os Pingos dos Is, a Joyce Hassmann. Ah, muito elegante, a Joyce. O Felipe Moura Brasil. E o Cláudio Tognoli. Bom, essa é a equipe que faz a Jovem Pan ser primeiro lugar no Brasil inteiro, nas 100 emissoras. Eu agradeço a vocês terem vindo, muito obrigado. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Jovem Pan. Queria resumir em poucas palavras a história de sucesso da Jovem Pan, história desenhada com respeito à verdade, fidelidade aos fatos e liberdade de expressão. Apesar das incessantes pressões dos donos do poder, apesar das reações ressentidas ou mesmo raivosas de figuras públicas que só aceitam elogios, jamais deixamos de lado o dever de contar aos ouvintes e agora também telespectadores o que aconteceu e o que acontecerá. Só pode pautar-se pela absoluta independência quem tem um compromisso com a verdade. Por isso é natural que seja a Jovem Pan organizadora de um dos mais relevantes encontros para debater com franqueza os mitos e fatos que envolvem a justiça brasileira. Também é natural que um fórum que reúne membros do Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal e Advocacia comece com a apresentação
de um juiz que simboliza a mais eficaz ofensiva contra a corrupção ocorrida no Brasil. Antes do Lava Jato, ninguém acreditava que corruptos muito influentes, ricos e poderosos algum dia seriam tratados como criminosos. Agora sabemos que é possível. Perante a lei, todos somos iguais. Hoje ninguém pode considerar-se acima e a salvo da lei e da justiça. Jamais deixaremos de lutar por um Brasil democrático, livre, desenvolvido e menos injusto. Esse é o trabalho da Jovem Pan. Esse é o trabalho que honra o nome do meu pai e seu Tuta. Por fim, a cada avanço da operação, sinto que não existe impossível para quem tem competência, determinação, caráter e coragem. E é este o caso do doutor Sérgio Moro, quem peço que suba ao palco e faça a abertura do nosso fórum.
Nesse momento, o juiz Sérgio Moro vai fazer a abertura do evento, inclusive com a apresentação de Thiago Berreich, que é o mestre de cerimônias desse fórum Mitos e Fatos, que começa agora.
Convido a todos esperar os fotógrafos saírem aqui.
Vamos
rádio
ouvir,
ao vivo
então.
É assim mesmo, né? Agora o rádio tem imagem também, né? Mais um instante para os fotógrafos.
Muitos jornalistas estão nesse momento presentes ao evento para registrar a presença do juiz Sérgio Moro aqui em São Paulo. Nesse momento são feitas imagens, fotografias.
Peço para os fotógrafos.
E vamos, enfim, ouvir Thiago Berreich para a abertura do evento.
E eu convido a todos para que ouçamos em pé o hino nacional brasileiro.
Nesse momento nós vamos acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. Abertura do evento.
Peço para os nossos comentaristas deixarem o palco, ficando apenas Augusto Nunes.